No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Polícia Federal deflagra operação contra fraudes fundiárias no estado do Pará. Aprovação de etapa para exploração de petróleo na Foz do Amazonas gera alerta climático. Tabagismo impulsiona aumento de câncer de pulmão no Amazonas. E mulheres quilombolas no Pará reúnem em Santarém para debater gestão territorial e justiça climática.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá, você na edição de hoje. Polícia Federal deflagra operação contra fraudes fundiárias no estado do Pará. A operação contou com a mobilização de diversos policiais para cumprir 39 mandados de busca e apreensão. Confira com Daniela Pantoja.
A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira a Operação Império Fictum, voltada à repreensão de organização criminosa especializada em fraudes fundiárias, grilagem de terras públicas da União e lavagem de capitais no estado do Pará. A ação resultou no cumprimento de 39 mandados de busca e apreensão e 9 mandados de prisão preventiva expedidos pela 4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do estado do Pará. Os mandados foram cumpridos nos estados do Pará, Tocantins, Goiás, Mato Grosso do Sul, Ceará, São Paulo e Rio Grande do Sul, além do Distrito Federal. As medidas judiciais visam desarticular a estrutura financeira da organização criminosa, preservar o patrimônio público e salvaguardar a integridade do sistema registral fundiário. Os investigados poderão responder, entre outros, pelos crimes de organização criminosa, corrupção ativa e passiva, falsidade ideológica, uso de documento falso, grilagem de terras públicas, lavagem de dinheiro e fraude contra o sistema financeiro nacional. Com informações da comunicação social da Polícia Federal no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Aprovação de etapa para a exploração do petróleo na Foz do Amazonas gera alerta climático. Ambientalista e liderança da região veem retrocesso na política ambiental brasileira. Os detalhes com Liege Costa.
O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, aprovou nesta semana uma etapa do Plano Proteção e Atendimento à Fauna Oleada, apresentado pela Petrobras como parte do Plano de Emergência Individual para Exploração de Petróleo na Bacia da Foz do Rio Amazonas, no litoral do Amapá. A decisão reacendeu debates sobre os riscos socioambientais da iniciativa e gerou críticas de ambientalistas e lideranças locais que classificam a medida como contraditória diante do papel que o Brasil pretende exercer na 30ª edição da Conferência da Organização das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30, marcada para novembro em Belém, no Pará. Para Ilan Zugman, diretor da 350.org para América Latina e Caribe, a aprovação compromete a credibilidade do país como líder climático no cenário internacional.
Bom, essa notícia ela gera muita preocupação e revolta, ainda mais no cenário do Brasil querendo se posicionar como um líder climático em um ano de COP30, liderar um processo e dar exemplo aos outros países também para que a gente possa avançar na descarbonização do planeta. Então, uma decisão como essa joga contrário a muitos dos discursos que o Brasil vem colocando de querer ser esse líder climático e tira até um pouco da credibilidade do país para poder fazer certas negociações, vai gerar dúvidas, vai gerar mais questionamentos. É um golpe preocupante.
A decisão do IBAMA, embora ainda não signifique a liberação total da licença de operação, foi vista como um avanço simbólico e institucional dos planos do governo federal via petroleira de iniciar a exploração de petróleo em uma das regiões mais sensíveis e biodiversas do mundo. Luiz Marajó, integrante do Observatório do Marajó, ressaltou que a aprovação não surpreende, mas preocupa profundamente.
Embora não seja exatamente uma surpresa a aprovação dessa etapa por parte do IBAMA, a gente vê com muita preocupação porque, querendo ou não, isso representa um meio institucional do avanço da vontade e das intenções do governo brasileiro através da Petrobras em explorar petróleo na Foz do Rio Amazonas, contra tudo e contra todos que alertam a respeito dos riscos. Eu diria que é até difícil a gente mensurar os impactos nos territórios, territórios e nos maritórios da costa amazônica. Além do mais, tudo isso acontece em um momento que o nosso tempo para acelerar a transição energética está cada vez mais curto. Os combustíveis fósseis são um dos principais vetores das mudanças climáticas e a gente está vendo que já não dá mais para adiar decisões.
Segundo ele, as justificativas de que a exploração trará desenvolvimento para a região não se sustentam na prática.
As justificativas, seja por parte do governo, de técnicos e diretores da Petrobras, ou mesmo de políticos locais, são sempre as mesmas, que vai trazer desenvolvimento para a região, mas isso não passa de falsas soluções socioeconômicas, porque em outros territórios onde já exploraram petróleo, mostram que não são as populações locais as beneficiadas economicamente. É importante dizer isso agora antes que os impactos sejam irreversíveis. Não dá para continuar tomando decisões sobre o território sem escuta de quem vive nele.
O Ibama comentou em nota sobre a aprovação e afirmou que os aspectos teóricos e metodológicos atendem requisitos técnicos exigidos e que o plano está apto para a próxima etapa. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Mobilização nacional garantiu acesso à documentação civil para comunidades indígenas em Roraima. A iniciativa chegou até o território Yanomami, na região de Surucucu, município de Alto Alegre. Confira os detalhes com Felipe Gustavo.
Na semana passada, uma mobilização nacional levou cidadania e inclusão social às comunidades indígenas, com foco na garantia de direitos básicos, como acesso à documentação civil. Em Roraima, a iniciativa chegou até o território Yanomami, na região de Surucucu, município de Alto Alegre. O vice-coordenador da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, COIAB, Alcebias Sapará, esteve na região a convite do presidente da Urihi Associação Yanomami, Júnior Recurari Yanomami. Durante a visita, Alcebias acompanhou uma importante ação do Tribunal de Justiça de Roraima que tem levado serviços de documentação civil a localidades de difícil acesso.
As inúmeras dificuldades que o povo vem enfrentando, das invasões, enfim, enquanto COIAB a gente vem fortalecer mais a caminhada da liderança, a caminhada do movimento indígena, e assim a gente se fortalece cada vez mais. Seguimos aqui na pauta, seguimos aqui juntamente com a liderança, conversando, participando do seu dia a dia.
Essa atividade integra a terceira Semana Nacional do Registro Civil, Registre-se, coordenada pela Corregedoria Geral de Justiça e pela Vara da Justiça Itinerante. Por meio dela, os indígenas e Yanomami puderam emitir certidão de nascimento, carteira de identidade e cadastro de pessoa física, o CPE. Além de acompanhar os atendimentos, Alcebias Sapará dialogou com lideranças locais sobre as principais demandas da terra indígena Yanomami, com o objetivo de identificar formas de apoio por parte da COIAB. O presidente da URIHI, Júnior Recurari Yanomami, destacou a importância da ação conjunta entre o Poder Judiciário, as associações indígenas e entidades de apoio como a COIAB.
Para nós dizer para o povo Yanomami que estamos chegando, aproximando a povo Yanomami, né, para a gente acompanhar as situações, esses direitos de documentação para a população Yanomami. E isso é a importância, atendimento que a Justiça Itinerante, a Associação e COIAB acompanhando essa ação de trabalho para a população Yanomami.
Segundo ele, ações como essas são essenciais para garantir que o povo Yanomami tenha seus direitos respeitados e sua cidadania reconhecida. Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir você confere, sessão especial na Câmara de Santarém celebra 23 anos da Lei de Libras.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes. Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Proteja as árvores. Para fabricar papel é preciso cortar árvores. Logo, poupar papel é uma forma de defender as árvores. Utilize os dois lados da folha de papel. Leve sua sacola de compras ao supermercado. Faça coleta seletiva em sua casa. Recicle o papel, fabricando novo papel a partir do papel usado. Adote uma árvore. Cuide dela com carinho e respeito.
Jornal Amazônia é Notícia.
Tabagismo impulsiona aumento do câncer de pulmão no Amazonas, é o que alerta o INCA. O câncer de pulmão é uma das doenças oncológicas mais fatais e está diretamente associado ao consumo de tabaco. Acompanhe com Rafaela Morim.
Até o fim de 2025, o Amazonas poderá registrar cerca de 370 novos casos de câncer de pulmão, segundo o Instituto Nacional de Câncer, o INCA. A maioria dos diagnósticos deve ocorrer entre homens, segundo dados do Alto Índice de Tabagismo no estado. O câncer de pulmão é uma das doenças oncológicas mais fatais e está diretamente associado ao consumo de tabaco, que responde por aproximadamente 85% dos casos. No cenário estadual, o câncer de pulmão é o segundo mais frequente entre os homens, ficando atrás apenas do câncer de próstata. A prevalência do tabagismo no Amazonas é um fator alarmante. Mais de 18% da população adulta afirma ser fumante. A médica oncologista, a doutora Nájila Pinheiro, destaca os principais sintomas em que o paciente deve estar atento.
O câncer de pulmão, nos estádios iniciais, pode não apresentar sintomas, ou pode apresentar sintomas leves e não característicos, como tosse persistente ou falta de ar, que podem se confundir com outras doenças respiratórias. A falta de rastreamento em populações de risco, como os fumantes, também contribui para o diagnóstico avançado. A falta de conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce é um outro fator importante.
Abandonar o cigarro, mesmo após anos de uso, reduz significativamente o risco de câncer de pulmão.
As opções de tratamento dependem do tipo, do estágio e da saúde geral do paciente. No Amazonas, os principais desafios para o tratamento do câncer de pulmão são determinados pela escassez de profissionais especializados, a desigualdade no acesso aos tratamentos, a falta de conscientização e a dificuldade de acesso aos serviços de saúde.
Estudos mostram que após 10 a 15 anos sem fumar, o risco de desenvolver a doença se aproxima ao de quem nunca fumou. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Amorim, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Sessão especial na Câmara de Santarém celebra 23 anos da Lei de Libras. A realização da sessão representa um gesto de respeito e reconhecimento e para o fortalecimento da história da comunidade. A Escola do Poder Legislativo já certificou mais de 600 alunos nos cursos de Libras. Confira com Daniela Pantoja.
Uma sessão especial inédita foi realizada na tarde desta quarta-feira na Câmara Municipal de Santarém para celebrar os 23 anos da promulgação da Lei nº 10.436/2002. A lei reconhece a Língua Brasileira de Sinais como um meio legal de comunicação e expressão das pessoas surdas no Brasil. De autoria do vereador Biga Kalahari, o momento representa um marco para o Poder Legislativo de Santarém, pois é a primeira vez que a Casa presta homenagem oficial à comunidade surda do município. A solenidade reconheceu 26 personalidades, entre pessoas surdas, intérpretes de Libras e instituições que se destacam na luta por acessibilidade, inclusão e valorização da cultura surda. O vereador Biga Kalahari destaca a importância desse reconhecimento, principalmente pelo desafio encontrado pela comunidade surda.
A gente entende que essas pessoas, elas enfrentam muito percalços, né, para conseguir tudo que é de direito para elas, principalmente a questão da comunicação. Há uma dificuldade muito grande da parte deles se comunicarem conosco e não há uma responsabilidade nossa em querer aprender para poder se comunicar com eles, né? Claro que existe, né, a lei, existem os programas, aqui a Câmara de Vereadores dá o curso de Libras, inclusive tem uma turma básica e uma intermediária, mas eu entendo que a sociedade ainda é muito distante no que se refere à responsabilidade de tentar amenizar o sofrimento, amenizar, facilitar a comunicação com eles. Então essa sessão especial ela vem com o intuito de nós homenagearmos pessoas que são influentes nesse meio, que fazem e tentam facilitar a comunicação.
A Escola do Legislativo iniciou no ano de 2022 a primeira turma do curso de Libras, ofertada aos servidores da Câmara e Prefeitura. Já no ano de 2023, foi ampliado para a sociedade. Desde então, cerca de 600 alunos já foram certificados no curso de Libra. Edinário Barbalho, diretor da Escola do Legislativo, reforça que o objetivo desse curso é garantir que as pessoas aprendam a língua de sinais para que possam levar a inclusão para a comunidade surda.
Então, já em 2023, ampliamos e abrimos para a sociedade, e aí que foi o grande sucesso, né? De lá para cá já foram mais de 600 alunos que foram certificados nos cursos de Libras oferecidos aqui pela Escola do Legislativo. Né? O objetivo do curso, de fato, é garantir que as pessoas aprendam a língua de sinais para que possam levar a inclusão para a comunidade surda. Né? Hoje tem muito surdo em Santarém, pessoas que têm essa deficiência auditiva e precisam se comunicar. Né? Então, o papel da escola é dar oportunidade para que as pessoas aprendam e possam se comunicar com a comunidade surda, levando inclusão, trazendo acessibilidade.
Os momentos mais simbólicos da solenidade foram marcados pela interpretação do hino nacional em Libras e o discurso feito por uma professora surda em nome dos homenageados, reforçando o protagonismo da comunidade e seu papel fundamental na construção de uma sociedade plural. A Lei de Libras, sancionada em 24 de abril de 2002, é um marco na luta pelos direitos linguísticos e sociais das pessoas surdas. Ela assegura o uso da Libras em espaços públicos e privados, na educação e nos serviços essenciais, promovendo cidadania, reconhecimento e respeito às diferenças. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Manacri realiza oficinas e workshops com mulheres na Semana do Empreendedorismo. O objetivo é qualificar mais esse público que movimenta a economia local. Os detalhes com Derlei Oliveira.
A Prefeitura de Manacri está promovendo oficinas e workshops voltados para mulheres durante a Semana do Empreendedorismo. As ações seguem até esta quarta-feira, 21 de maio, com foco nas mulheres empreendedoras do município. O objetivo é qualificar cada vez mais esse público que movimenta a economia local com seus negócios e iniciativas. O secretário municipal de Indústria e Comércio, Eduardo Santos, convida todas as mulheres a participarem, sejam elas empreendedoras formalizadas ou não.
Venha fazer parte, venha aprender, venha buscar conhecimento para impulsionar o seu negócio, ou você mesmo que ainda não tem um negócio, que ainda está à procura, em busca de abrir um negócio, essa é uma oportunidade única para você aprender, para você expandir os seus conhecimentos, e essa é uma oportunidade única para você aproveitar.
O secretário destaca que o SEBRAE está participando ativamente com diversas atividades voltadas para o fortalecimento do empreendedorismo feminino.
Toda a equipe do SEBRAE que vai estar nos ministrando, trocando conhecimento com as mulheres empreendedoras. Vamos ter várias palestras, workshops, e vai ser muito importante. Estamos com uma expectativa muito boa com relação às palestras que vamos oferecer, os cursos, enfim.
As oficinas estão sendo realizadas no auditório da Prefeitura de Manacri e reúnem mulheres de diferentes áreas, interessadas em aprimorar conhecimentos, trocar experiências e impulsionar seu empreendimentos. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes você confere as últimas informações do jornal Amazônia Notícia.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia próxima a seus habitantes.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Evite pegar sacolas plásticas desnecessariamente. Carregue uma sacola ou uma mochila com você quando for fazer compras. Assim estará gerando menos lixo. Dê preferência a produtos com pouca embalagem ou embalagem econômica, que geram menos lixo.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Evite pegar sacolas plásticas desnecessariamente. Carregue uma sacola ou uma mochila com você quando for fazer compras. Assim estará gerando menos lixo. Dê preferência a produtos com pouca embalagem ou embalagem econômica, que geram menos lixo.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Fórum de Economia Solidária do Baixo Amazonas promove a Assembleia de Planejamento. A atividade aconteceu no plenarinho da Câmara Municipal de Santarém e reuniu representantes das organizações. Confira com Daniela Pantoja.
Representantes de movimentos sociais, cooperativas e entidades ligadas à economia solidária participaram nesta quarta-feira em Santarém, no Pará, da Assembleia do Fórum de Economia Solidária do Baixo Amazonas. A reunião teve o objetivo de definir uma metodologia de planejamento e orientação para a proposta das atividades que serão desenvolvidas pelo fórum e, assim, sistematizar as ações para o triênio da nova diretoria eleita. O momento também serviu para alinhar as atividades planejadas pela gestão anterior, como aprovação e legalização do estatuto, como explica Erivelto Viana, coordenador do fórum.
É um encontro de planejamento. Nós criamos uma metodologia de planejamento, onde nós fizemos uma primeira reunião de orientação, recebemos as propostas das atividades que o fórum deve desenvolver para um tempo aí de pelo menos 3 anos, e a gente veio consolidar essas propostas numa plenária. Então hoje nós vamos votar quais dessas propostas que foram lançadas e sistematizadas vão realmente compor o nosso planejamento para esse triênio dessa coordenação que foi eleita esse ano. Então é um momento assim de reflexão, né? Um momento de reorganização, onde a gente vai definir quais serão os nossos próximos passos. Tecnicamente, o evento de hoje é para isso. Existem outros movimentos que nós já estamos realizando, que independem desse planejamento de hoje, porque eles já foram encaminhados pela gestão anterior. É a questão da legalização e da criação do estatuto. Ele já está sendo elaborado, já está sendo discutido, já foi enviado para as bases e no próximo encontro nós vamos fazer a assembleia de votação do estatuto.
Um outro ponto destacado por Erivelton são as participações das organizações parceiras, que devem fortalecer ainda mais as ações de economia solidária na região.
São os representantes dos movimentos que, tanto os que fundaram o fórum há 3 anos atrás, como os que vieram a participar posteriormente, né? Agora nós temos uma participação muito maior. Nós tínhamos algumas cooperativas, né, entidades muito importantes, como é a questão da UFOPA, com a incubadora de empreendimentos econômicos e solidários. E agora nós temos a representatividade dessas cooperativas. A OCB está presente com a gente, a Unicaf está presente com a gente. Então são muitas instituições que agora estão fazendo parte do fórum e assim alavancando cada vez mais esse trabalho. Associações de moradores, mas associações também estão com a sua federação, a FANCO está representada nessa reunião.
Para Divaldo Sarmento, da Secretaria Estadual de Agricultura Familiar, da Gerência Regional do Baixo Amazonas, a Assembleia de Planejamento é importante para discutir as políticas públicas para o fortalecimento da economia solidária. As experiências desenvolvidas no Baixo Amazonas tiveram êxito e envolvem cada vez mais atores.
A economia solidária é uma política que está sendo desenvolvida no Brasil inteiro. E aqui nós já tivemos uma experiência muito interessante, que foi a realização da feira, da primeira feira de economia solidária ano passado. E nós cada vez mais estamos envolvendo mais pessoas, mais instituições, principalmente nessa área do cooperativismo, as representações das cooperativas, das associações, dos sindicatos, principalmente de trabalhadores rurais, onde nós estamos amadurecendo e planejando. Aqui é um evento onde nós vamos planejar novas ações do fórum. O que é que nós vamos fazer daqui para frente?
A Assembleia de Planejamento aconteceu no plenarinho da Câmara Municipal de Santarém e reuniu também representantes de entidades de outros municípios, como Monte Alegre, Mogi dos Campos, Belterra e Alenquer. E de forma virtual, os representantes de Juruti e Terra Santa. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Mulheres quilombolas do Pará reúnem em Santarém para debater gestão territorial e justiça climática. O evento encerrou nesta quarta-feira e reuniu cerca de 50 mulheres de comunidades quilombolas de Óbidos, Oriximiná e Santarém. Confira mais informações com Liege Costa.
Cerca de 50 mulheres de comunidades quilombolas dos municípios de Óbidos, Oriximiná e Santarém, do Oeste do Pará, participaram nesta terça e quarta-feira de um encontro que colocou em pautas urgentes para os povos da floresta, justiça climática, gestão territorial e fortalecimento do protagonismo feminino nas lutas comunitárias. O evento aconteceu em Santarém e foi realizado pela Comissão Pró-Índio de São Paulo, em parceria com associações quilombolas locais e a Malungo do Baixo Amazonas. Segundo Lúcia Andrade, coordenadora executiva da Comissão Pró-Índio de São Paulo, o encontro foi motivado por dois fatores: os impactos crescentes da crise climática, como a seca extrema na região, e a recente aprovação da Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Territórios Quilombolas, sancionada em novembro de 2023.
Esse encontro ele foi motivado, acho que, por duas razões principais. Uma, a nossa preocupação com os impactos das mudanças climáticas, que estão sendo sentidas aqui nessa região do Baixo Amazonas, principalmente em função da seca extrema. A gente, enquanto parceiras, né, das associações quilombolas de Óbidos, Oriximiná, temos lidado com essa situação. Então, esse encontro é uma oportunidade da gente refletir sobre esse cenário e como promover a justiça climática. Por outro lado, também, esse encontro pensa em explorar a oportunidade que foi criada com a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental, que foi aprovada em novembro de 2023 pelo governo federal e que abre uma janela de oportunidades também para que se possa ter apoio para a promoção da gestão territorial.
O encontro teve caráter exclusivamente feminino após uma sugestão das próprias comunidades durante o evento anterior, que reuniu homens e mulheres. Para as participantes, o espaço foi fundamental para compartilhar vivências e propor caminhos de resistência a partir de uma perspectiva que muitas vezes é invisibilizada. Silvia Rocha, coordenadora de mulheres da Associação Mãe, da Associação das Comunidades Remanescentes de Quilombolas do município de Oriximiná, a ARCMO, destaca a necessidade de escutativa e inclusão real das populações mais afetadas pelas mudanças climáticas.
A importância desse encontro que a Proíndio organizou é que aqui tem uma escuta, aqui a gente fala das nossas dores, a gente fala o que, que a gente sente. E o que eu gostaria de ressaltar é que não há justiça climática se as bases, né, o grupo mais prejudicado que somos nós, que moramos na floresta, não são ouvidas para as mesas de debates e diálogo. E decisões, espaços de decisões, né? Se nós não somos ouvidas, aí então não há justiça climática. E aí já tem todo um racismo também climático envolvido. Então, esse é um dos pontos, né? Mas vale ressaltar que a nossa base também, ela precisa estar unida para que a gente esteja nesse espaço, que a gente tenha força e consiga defender onde a gente mora, o que, que a gente acredita.
Verinha Santos, vice-coordenadora da Associação Remanescentes de Quilombos do município de Óbidos, reforçou que o encontro ajuda a construir entendimento e mobilização nas comunidades que enfrentam os impactos diretos da crise climática em seu cotidiano.
Para nós que moramos aqui na Amazônia, que conhecemos a realidade, já é difícil entender esse fenômeno. Imagina para o governo que está lá longe, que não conhece, que não sabe. Então, desde o ano passado, a gente já vem discutindo essas questões. Na verdade, desde 2023, quando começou essas secas extremas, né? A gente já vem discutindo isso e a Proíndio, ela tem sido essa parceira de trazer esses encontros para a gente fazer essa reflexão. E nós já tivemos encontros com representantes de todas as comunidades quilombolas e ribeirinhos também dessa região, Óbidos e Oriximiná principalmente.
Maluci Coelho, da Federação das Organizações Quilombolas de Santarém, a FOX, ressaltou a importância de refletir sobre a gestão territorial a partir do olhar das mulheres que estão na linha de frente do cuidado com os territórios e da resistência contra grandes empreendimentos que ameaçam a floresta.
Refletir sobre o tema mudanças climáticas, emergências climáticas, a partir do olhar das mulheres é super importante. Porque a gente vê dentro do território que são essas mulheres que estão à frente diante de todo o enfrentamento e resiliência que tem em defesa do território. Então, a Comissão Proíndio, em parceria com a Malungo do Baixo Amazonas, ela está dialogando a política pública, né, que é de gestão territorial e ambiental, que foi em 2023, que ela foi instituída pelo governo federal, só que a gente ainda não está dialogando de uma forma bem permanente sobre a política, para a gente abraçar essa política para também ser mais um instrumento de defesa do nosso território. E hoje a gente está fazendo essas reflexões contra a mulher.
Esse foi o segundo encontro promovido pela Comissão Pró-Índio sobre o tema. A organização já planeja novas edições nos próximos meses, sempre em diálogo com as associações locais. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Edilberto Sena.
Editorial. Dentro de 6 meses deve acontecer a Conferência do Clima, a COP30, na Amazônia. Para uns, é uma esperança de se iniciar a salvação do clima e dos povos. Isto porque crise climática já beira uma catástrofe planetária. Os povos da Amazônia bem confirmam a tragédia que foi a seca dos rios da região no ano passado. Mas como explicar a insensibilidade dos deputados e senadores que estão neste momento aprovando uma lei totalmente criminosa sobre licenciamento ambiental? Tal absurdo acaba de ser aprovado pelos deputados federais e segue para o Senado e depois ao presidente da República. O crime da nova lei em andamento será deixar qualquer proprietário de projeto em área pública ou privada ter direito de declarar num documento próprio as regras de sua obra e enviar aos órgãos públicos apenas para registro. Terá validade automática, sem precisar mais do IBAMA, do ICMBio ou qualquer órgão estadual ou municipal. Conferir os riscos ambientais que possam acontecer. Por exemplo, a empresa que quer explorar minério de potássio no estado do Amazonas, mesmo próximo às terras indígenas, não precisará mais solicitar fiscalização ambiental do IBAMA se a lei for aprovada. O governo federal pretende abrir uma ferrovia entre Mato Grosso e Itaituba, no Pará, rasgando a floresta. Não precisará esperar licença ambiental do IBAMA se a lei for aprovada, assim por diante. O projeto assassino, hoje votado pelos deputados federais em Brasília, simplesmente acaba com o cuidado com a defesa do ambiente. De acordo com a Organização Observatório do Clima, várias mudanças negativas acontecerão caso o Senado aprove e o presidente da República venha a sancionar. Entre outros prejuízos, o projeto isenta de lei de licenciamento atividades como agricultura, pecuária e silvicultura de pequeno porte, além de sistemas de tratamento de água e esgoto, barragens de pequeno porte para irrigação também são dispensadas. O texto exclui também a necessidade de análise de impactos sobre comunidades indígenas, quilombolas e áreas em processo de demarcação ou titulação, além de ignorar efeitos sobre a saúde pública e o ecossistema. Afinal, os congressistas não estão preocupados nem com o clima, nem com as vidas humanas da natureza. Eis os políticos que nós temos. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4211 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Felipe Gustavo, Rafaela Morim, Anderlé Oliveira, Daniela Pantoja e Liege Costa. Edição da Leusson Menezes. Produção e a apresentação, Joelma Viana. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você uma boa noite.